Muito boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui convosco no podcast Pontapé de Saída, está bem? Uma parceria que vocês já sabem que é entre o Balneário e a Linha de Ensaio. Estamos hoje com o João novamente, depois de uma pausa que ele fez aqui mais ou menos despropositada, de 2 semanas, em que estive sozinho e depois com o Nuno. Mas a coisa não se deixou de fazer e volta ele a estar aqui a assumir o papel principal para trazermos até vós a antevisão das jornadas do rugby da divisão de honra do Top 10. Esta semana trazemos a jornada 15, mas vamos abrir com outro tema. Vamos começar por falar um bocadinho sobre o que foi a final da Taça Ibérica que o Bolonenses venceu, até porque o João esteve lá e vai querer falar um bocadinho sobre isso. João.
Sim, eu estive lá em Barcelona, juntamente com algumas pessoas do Bolonenses, aproveitaram certamente que o jogo era em Barcelona, para ir lá ver o jogo. Dar os parabéns ao Bolonenses, é sempre bom, claro que sou um bocadinho suspeito, dar os parabéns ao meu clube, mas acho que é uma coisa muito boa para o rugby português. Já não ganhávamos, penso que há 7 anos com o direito. Acho que o direito foi a última equipa a ganhar em 2016, e aproveitando este momento que o rugby português está a atravessar, acho que é sempre bom. E queria também, além de dar os parabéns ao Lourenço, ressalvar que o Cascais e o Cadu, peço desculpa se não estou a esquecer alguém, felicitaram diretamente através das suas redes sociais a equipa do Lourenço, o que, a meu ver, só mostra um espírito de fair play que muito é reconhecido ao nosso rugby, que se calhar aqui em Portugal tem faltado um bocadinho, enfim, algumas decisões, em algumas atitudes. Portanto, a Taça Ibérica era só isso.
Nós na antevisão que fizemos, o Nuno não estava propriamente otimista relativamente às hipóteses do Belenenses. A verdade é que o Belenenses acaba por ganhar e até com um resultado não foi esmagador, mas um resultado folgado. Tu que estiveste lá, pudeste ver o jogo ao vivo. Como é que descreve-nos um bocadinho como é que foi o jogo?
Acho que o Belenenses começou um bocadinho receoso. Começaram as duas equipas um bocadinho receosas, não sabiam muito bem, não são equipas que se conhecem naturalmente, não sabiam onde é que o jogo ia. Era um título importante para dois, era uma final, apesar de tudo. O Belenenses até começou a perder, e a primeira parte fez-se um bocadinho esquisita, mas acho que uma superioridade gigante nas melees, um bom lance, que era coisa que acho que ninguém estava à espera. As tuas não correram tão bem e a segunda parte foi esmagadora. Não deixou qualquer tipo de dúvida quanto a quem merecia ganhar aquele jogo. O resultado acabou ainda por ser por 30 pontos, mas até deu para sentir que na segunda parte até poderiam ter sido por mais. E depois foi um dia fantástico. Foi a primeira Taça Ibérica do Bolonenses, em 35 anos de história. Foi a primeira. Eu espero que siga muito mais, mas espero também que, se não for o Bolonenses, que seja uma equipa portuguesa.
Ok. Isto coincide tudo num fim de semana em que o Belenenses perde a liderança, algo que se calhar já seria, não diria expectável, mas que não era, não surpreende também, porque houve acerto de calendário no fundo. O Belenenses antecipou a jornada precisamente por causa deste jogo da Taça Ibérica e ficou com um jogo de vantagem que lhe foi permitido estar à frente. Vimos num fim de semana em que a Agronomia ganhou o seu jogo e conseguiu passar para a frente, olhando aqui para a tabela. E antes de entrarmos nos jogos que são desta semana, só recapitular a tabela. A Agronomia é a primeira com 52 pontos, o Belenenses com 48 em segundo, Cascais 46 em terceiro e Cadul, também, desculpem, direito, em quarto, também com 46 pontos, No entanto, o direito tem menos um jogo, o direito tem menos um jogo, apenas essa ressalva aqui. O Clube, quinto com 39 pontos, o Benfica, sexto com 26 pontos, também o Benfica aqui com menos um jogo que os restantes, o São Miguel com 14 pontos e os mesmos pontos que o Clube, e os mesmos jogos também. Lausanne, nono com 13 pontos, apenas um ponto do Clube e de São Miguel. E para fechar, temos a Académica em décimo lugar com 7 pontos. João, acabei de fazer aqui a recapitulação da tabela. Nós temos o calendário está praticamente certo, temos apenas o Direito e o Benfica com menos um jogo. Direito quarto, Benfica sexto. No caso, o Direito está em igualdade pontual com o Cascais, portanto aplica-se aqui a tal situação. Quando o calendário ficar acertado, provavelmente o Direito poderá saltar para terceiro. Os jogos desta semana temos 3 jogos no sábado, 1 no domingo. Belenenses, Cascais a abrir a jornada ao meio-dia. Benfica Académica às 3, às 15 horas. E o São Miguel Clube às 18 horas de sábado. E no domingo, às 15 horas, um daqueles derbys crónicos do nosso rugby. Temos um Agronomia Direito. João, seguimos a ordem cronológica da coisa, não é? Temos precisamente um Belenenses-Cascais ao meio-dia, um grande jogo, não é? Aqui em perspectiva, com o Belenenses vindo aí com toda a motivação dessa conquista histórica que teve no passado domingo.
Sim, o Cascais penso que conta um duelo entre o segundo e o terceiro, apesar do Direito ter um jogo a menos. E corrigindo um bocadinho, o Direito se ganhar pode passar para segundo lugar.
Exato, né? Exato. Sim, a matemática é essa. Uhum.
Faz diferença bastante por causa do cumprimento para as meias finais. No entanto, são duas equipas que estão no topo. Não é? Agora sabemos que ainda falta alguns jogos, estar agora em segundo, terceiro, quarto, o quinto, penso que já está um bocadinho nada para trás. Ou pelo menos não está uma vitória de conseguir lugares de acesso direto. O Belenenses vem com motivação, certamente, mas também essa motivação pode ser traiçoeira. Estar a festejar um título é sempre importante. Acho que qualquer equipa que ganhe qualquer coisa tem que festejar, não vale a pena estar a pensar no próximo jogo. E se ganhamos e não podemos festejar, também qual é o sentido? Estamos com tanto trabalho, mas o Belenenses vai ter que se aplicar com o Cascais. É uma equipa muito que só perdeu ainda 3 jogos, perdeu na primeira volta com o Belenenses também. Uma equipa difícil, uma linha avançada muito forte, costuma causar sempre dificuldades, e portanto o Belenenses vai ter que, não é um vencedor garantido, apesar de eu achar que é favorito. Mas acho que vai ser um grande jogo.
Olha, o segundo jogo do dia, este é o Benfica Académica. O Benfica está numa posição na tabela que é quase única neste campeonato, porque o Benfica está relativamente longe do Cedo, que é o quinto, o Benfica é sexto. São 13 pontos de diferença, apesar de ter um jogo a menos, e tem 12 pontos de diferença para o sétimo, que é o São Miguel. Portanto, o Benfica praticamente, eu diria que já não deverá sair deste sexto lugar, e que lhe é confortável porque dá acesso a playoff. Do outro lado, temos uma equipa, que é a Académica, que precisa dos pontos todos que conseguir até ao final. Podemos dizer que este jogo é muito mais importante para a Académica do que para o Benfica, não é?
Sim. Concordo contigo na tua análise. O Benfica está ali numa posição como uma ilha.
Uhum.
Felizmente para o Benfica é uma ilha que lhe dá acesso ao playoff. Portanto, não diria que estejam muito preparados, muito preocupados com a situação. Vão querer sempre lutar por todos os jogos e chegar ao quinto lugar. Eu acho que, pelo aquilo tenho visto o Benfica é uma equipa inconsistente, não no sentido propriamente negativo, mas no sentido em que é capaz de tudo, é capaz de ganhar o Bolonense, ganhar a Agronomia, mas também perder com o Lausanne. E portanto, sendo um jogo mais, francamente mais importante para a Académica daquilo que foi o último lugar, eu diria que o Benfica, se não entrar concentrado e a Académica tiver um bom jogo, o jogo pode ser difícil para o Benfica, mas eu acho que basta o Benfica entrar, fazer o seu jogo concentrado, acho que não terá dificuldade.
Exato. O grande risco aqui pode ser o Benfica sentir-se acomodado, sentir-se confortável com esta, com aquilo que, ao fim e ao cabo, já praticamente atingiu, não é? Porque isto, ainda falávamos a semana passada, a tabela está um bocadinho partida e o Benfica está, como dizias, é uma ilha, está ali mesmo no meio, mais no meio do que isto é impossível. São a diferença de 13 pontos para quem vai à frente e 12 pontos para quem vai atrás, portanto está mesmo no meio. Benfica vencendo, perdendo, não vai perder aquele lugar, ganhando também não apanha o Clube, pelo menos não nesta jornada, mas é exatamente como dizes, uma equipa que demonstra alguma irregularidade, pelo menos em termos de resultados. Temos aqui depois, a fechar o dia de sábado, um São Miguel Kedup, que são duas equipas que têm exatamente os mesmos pontos e os mesmos jogos na tabela. São duas equipas que mais o Kedup tem estado em queda, tem estado mal. Já falamos aqui várias vezes disso, também fruto daquilo que foram as lesões, principalmente do Nuno Sousa Guedes. Ou a lesão do Nuno Sousa Guedes recentemente, mas duas equipas que têm que dar uma resposta positiva, não é? Precisam de pontos, porque apesar de estarem aqui longe da Académica, estão muito perto da Lausanne, apenas um ponto, e esta fuga aqui aos últimos lugares dá aqui uma carga de interesse a este jogo de fim de tarde. O que é que tu achas que vai resultar aqui deste embate entre equipas que têm a mesma pontuação?
Olha, confesso-te que estava a rever os jogos e ver os resultados que aconteceram. Não faço ideia. Não faço ideia. Ainda bem que não faço ideia. Ainda bem que o Kedup, já como tu disseste, era muito dependente do Nuno para desbloquear o jogo, não é? E viu-se que muitos dos resultados do Kedup foi quando o Nuno estava em campo. No entanto, o João Belo também pensa que vai jogar e pode ser importante para o Kedup. O Kedup conseguiu surpreender a Lausanne por muitos pontos. A Lausanne. O São Miguel é também uma equipa irregular, ganhou o Cascais. Não foi semana passada, foi há 15 dias. Mas também perdeu no Porto,
né? Sim,
no Porto, se não estou em erro, peço desculpa se tiver em erro, o Nuno Sousa Guedes também não jogou. Portanto, são duas equipas que vão querer aproveitar um jogo difícil da Académica, e ao que tudo indica não irá conseguir somar pontos, para ganhar um bocadinho de distância para esse último lugar.
Não, ia te dizer só, eu gosto sempre de olhar aqui para quando há estas dúvidas, gosto de olhar para os números. O Kedup, os três últimos, portanto, Kedup, Lausanne e Académica, tem nos últimos 5 jogos tem 5 derrotas. O São Miguel conseguiu saltar de um penúltimo lugar para este sétimo, que, pronto, sabemos que em termos pontuais é uma diferença grande para o Benfica, mas está à porta dos playoffs. Muito graças a duas vitórias que conseguiu nas 5 últimas jornadas, que foram precisamente, como estavas a dizer, ao Cascais, e ganhou também ao Clube. Não foi na jornada passada, foi na anterior. Portanto, o São Miguel. Aliás, olhando aqui para o calendário, o São Miguel tem alternado derrotas com com vitórias nas últimas 6 jornadas, porque o São Miguel venceu a Académica, depois perdeu com o Belenenses, ganhou ao Cascais, perdeu com o Direito, ganhou ao Cedul e perdeu com a Agronomia agora na última jornada. E mesmo assim, exatamente. E antes disso, na jornada antes dessa vitória na Académica, ou no, 2 semanas antes, salvo erro, perdeu em casa com o Lousã por 1 ponto. Portanto, o São Miguel tem vindo a crescer depois de uma fase inicial do campeonato muito negativa. Tem vindo a crescer em termos pontuais e em termos de resultados, que é precisamente o contrário do que tem acontecido com estes seus rivais diretos pela manutenção, não é? Que é a luta onde eles estão. Porque, por exemplo, o Kedup, olhando também agora aqui para os resultados do Kedup, o Kedup venceu na Lousã um 24-48, na altura, isto foi um dos primeiros episódios que fizemos, e foi o resultado que nos surpreendeu. E a partir daí tem perdido sempre, e sempre por diferenças grandes. É a equipa que mais pontos sofre. Já falamos disto 3 ou 4 vezes aqui, mas é a equipa que mais pontos sofre e é a equipa que menos pontos marca também.
Olha, se o São Miguel mantiver essa toada do ganha-perde,
pois vai ganhar, não é? O São Miguel marcou mais 9 pontos que o Kedup, pelo menos pela minha contabilidade. Tem 209 pontos marcados contra 200 do Kedup, mas em termos de pontos sofridos tem menos 102 pontos sofridos que o Kedup. Portanto, as debilidades do Kedup não são só a atacar, são também a defender.
Pois, é assim, o Kedup só precisa ganhar por um.
Claro, claro.
Eu sei. É assim, acho que o favoritismo cairia um bocadinho para o lado do São Miguel.
Até porque joga em casa também, não é?
Até porque joga em casa e o Kedup, normalmente, quando viaja, não é propriamente, tirando aquela deslocação ao Lousã, historicamente, não é uma equipa que fora de casa seja ponto mais do que em casa. Mas estou curioso, acho que não é um resultado tão óbvio quanto parece.
Sim, sim. É um jogo triplo aqui, não é? Como se costuma dizer no futebol, quase do Total Ball. Nós temos depois no domingo o último jogo desta jornada, o jogo, se calhar, aquele considerado de destaque, até pelos nomes envolvidos. Temos um Agronomia Direito. Agronomia líder, ok? 4 vitórias nos últimos 5 jogos contra um Direito que, como tu dizias, pode passar para segundo quando o calendário for acertado, e que tem nos últimos 5 jogos 5 vitórias. Aliás, é a única equipa do campeonato que nos últimos 5 jogos ganhou os 5. Eu falo sempre nos últimos 5 porque é aqui a estatística mais fácil que eu tenho de aceder no nosso site. A Agronomia vem de uma vitória precisamente contra o São Miguel, que falávamos há um bocadinho, e o Direito contra a Académica, portanto, duas equipas da metade inferior da tabela. Que expectativas é que tens aqui para esta segunda metade do... Segunda metade, não, para este último jogo do fim de semana?
Olha, acho que é um jogo muito giro de acompanhar. É sempre, um duelo sempre muito intenso. Às vezes demais. mas é daqueles jogos que ninguém sabe o que é que vai acontecer. Acho que é no domingo, não é? Às 3 da tarde.
O jogo está marcado para domingo às 3 da tarde, segundo aqui o site da Federação, e dá na Rei UI TV. Esqueci-me de dizer que, além de, pronto, este está na Rei UI TV, e dá este que acabamos de falar há bocadinho, São Miguel Kedup, também dá na Rei UI TV.
Não, a Agronomia, para mim, daquilo que tenho acompanhado, é a equipa que melhor Rei UI tem jogado. Daquilo que nos é possível contra a Rádio TV, contra algumas imagens do jogo, defende muito bem. Acho que o novo treinador, o Ken Hansi, trouxe algum espírito positivo. Uma equipa da Agronomia que tem excelentes jogadores, já o tinha ano passado e há 2 anos, não era por aí, mas que agora parece que estão a jogar um bom Rádio. O Direito é uma equipa que dá muito à seleção, e eu digo isto porque calendário que, enfim, que foi delineado entre lusitanos e seleção, direito é capaz de ser a equipa que tem, mais jogadores e que mais jogadores despende. Portanto, é natural que alguns resultados, algumas exibições, não sejam possíveis avaliar o potencial. O potencial nós sabemos que está lá por causa dos jogadores. Aquilo que a equipa consegue produzir. E acho que agora, até o fim do campeonato, vamos começar a ter uma ideia melhor.
Sim, nós falamos, acho que já falamos disso, já não me recordo se foi contigo, se foi com o... com o Nuno, que precisamente o arranque em falso que houve contra a Lousã se deveu um bocadinho a isso, à falta de alguns jogadores. Não me recordo se a propósito da seleção ou dos lusitanos, já na altura, já não me recordo.
Sim, acho que é um jogo. Que toda a gente via, se puder ir lá tapada acompanhar, porque por muito que dê na Rémi TV é sempre bom, quem gosta de Rémi, quem gosta de desporto no geral. Eu não sei se quanto aos jogos eu não tenho mais nada a dizer, mas queria deixar também uma nota, porque enfim, aqueles que chegaram até aqui, este fim de semana há o Rémi e o César. Estou a necessitar. E é dos maiores eventos juvenis de rugby na Europa. É importante, é um marco importante do rugby português. E sim, muitos jovens que têm jogado lá, depois têm chegado às equipas séniores. Cria-se um grande ambiente, é um bom essa que o rugby português tem. Eu falo por mim, não sei se concordas com isso. Eu não entendo a marcação de jogos para os mesmos fins de semana de um evento que é importante para Portugal. É importante os jogadores, vão estar alguns jogadores da seleção a assistir. Ou seja, o rugby português tem que dar um passo a nível profissional, mas enquanto não for, temos que saber quem são o nosso público. E é natural que o nosso público seja as camadas jovens, os pais, um ambiente mais familiar. Estando eles todos num sítio, que é o estado universitário, acho que seria interessante conseguir, para um ano futuro, conseguir conjugar a importância do festival com pelo menos um jogo do campeonato. Mas digamos que no fim do último dia do torneio, a horas decentes naturalmente, teríamos o agronomia direito. Não sei se não seria uma coisa, e temos aqui já fantasiar, mas acho que seria uma coisa que a federação e quem manda, não é? Podia ter interesse a nível de exposição e a nível de visibilidade e a nível de muitos outros níveis, naturalmente.
Sim, tens toda a razão. Portanto, aproveitar um jogo de cartaz destes para concluir um evento dessa importância seria uma boa jogada. Estas questões da calendarização têm sido faladas aqui, têm sido faladas também no nosso outro podcast de rugby. Pronto, e as pessoas não gostam, principalmente as pessoas que ainda estão ligadas aos clubes com quem eu tenho falado, não gostam muito de se comprometer, mas a sensação que eu vou tendo é que praticamente toda a gente tem uma opinião sobre a calendarização dos jogos, ou quer mesmo esta questão de jogar no mesmo dia da seleção, até que é contrária àquilo que efetivamente é praticado pela federação. Mesmo quando não dizem isso explicitamente, está para perceber na conversa que é isso que no fundo as pessoas, pronto, os treinadores adjuntos, têm tido a oportunidade de falar com alguns, têm sentido. Treinadores adjuntos, jogadores, etc. Pronto, e este é só mais um exemplo. Portanto, um evento com essa magnitude, com essa importância para o rugby nacional e não só, coincidir com horários de jogos, pronto, é mais um prego no caixão, como se costuma dizer, e mais uma coisa à atenção da Federação, claro, para melhorar, que ano após anos não tem sido melhorado.
Exato, não, não, isto aqui eu não pretendo aqui, se alguém me estiver a ouvir da Federação, é uma tentativa de uma crítica construtiva.
Claro, acho sim.
Que temos que saber jogar com aquilo que temos, com a sociedade em que vivemos, quem são. Até te digo, se calhar estou a exagerar um bocadinho no meu comentário, mas se houver, imaginemos um Benfica Sporting, um Benfica Porto em futebol, eu acho que muitos dos nossos adeptos, muitos, é um conflito de interesses. E tu marcares um jogo, sobretudo se for um jogo importante, não é? Eu calculo, devo estar aqui com lenga-lengas, mas há jogos mais importantes que outros.
Uhum.
Se marcares um jogo importante, o mesmo, eu lembro-me que a final do campeonato, a Gordemia Bolonense ganhou a Gordemia, a final que foi em Monsanto, e no mesmo dia em que o Benfica foi campeão de futebol.
Uhum.
É que eu digo, porque certeza que houve a Federação e os clubes perderam alguns adeptos porque foram ver o Benfica. É natural. Temos que saber quem são o nosso público-alvo e saber jogar com os fatores que existem no mundo. Porque para já ainda não estamos numa posição de e marcar jogos de clubes no dia da seleção. Clubes que, enfim, são jogadores que, aliás, perdão, a seleção são jogadores que têm um clube. Não é?
Sim.
Logo aí já seria um conflito de interesse. Se os adeptos são os mesmos, estamos aqui a retirar. Aliás, estamos a retirar dinheiro aos clubes.
Então, a Federação, de certa forma, em termos de marketing e em termos de concorrência, está a competir com ela própria quando se fazem essas coisas, não é? Se tu estás a criar eventos para diluir o teu público, estás a roubar público a toda a gente.
Claro, e como te digo, isto aqui, no rugby português, e daí eu ao início saludei o Cascais e o Kedu, e também a Lausanne, devo dizer que a Lausanne, que foi bastante compreensiva no adiamento, na troca de jornadas, são esse tipo de coisas que nos vai fazer levar para a frente. Obviamente que não é pelo Cascais partilhar uma mensagem no Instagram a dar os parabéns ao Bolonense, mas é o espírito por detrás. Aquilo que, enquanto produto, enquanto unificação, nós temos que ter para aproveitar este embalo que é ir ao Mundial da melhor maneira e conseguir capitalizá-lo nos diferentes setores, com os diferentes clubes. Atenção, não é a seleção, não é só a seleção que faz dinheiro, os clubes também têm que fazer dinheiro, senão depois a seleção também perde qualidade. E estar a tirar indiretamente dinheiro. Porque efetivamente as pessoas que vão ver jogos acabam ou por consumir no ar, ou mesmo algumas entradas, que eu acho que é uma coisa que devia ser naturalizada. Enfim, é uma reflexão. Espero que, se alguém da Federação ouvir, não fique chateado connosco. Aliás, eu, como tu e como a Linha de Ensaio e o Canal Balneário, estamos aqui para ajudar.
Claro, sim, sim.
Obrigado, portanto, não temos aqui nenhuma mensagem negativa e estamos muito disponíveis para ajudar.
Não, nós falamos às vezes estas coisas, isto nós nem tínhamos falado sobre este tema antes, mas é importante que se fale e é importante que também quem ouve, lá está do lado da Federação, se houver alguém que se dê ao trabalho de ouvir, que perceba que isto são atitudes, são opiniões de quem quer que a coisa cresça, não é? O nosso objetivo é que o rugby, como outras modalidades, no meu caso, mas o rugby, que é a minha preferida, cresçam e se desenvolvam em Portugal, e estas pequenas coisas, às vezes, nós que estamos de fora, também é preciso perceber isso, nós que estamos de fora do ambiente e da organização federativa, se calhar é mais fácil para nós vermos isso e percebermos do que quem está por dentro com outras preocupações e com outros stresses diários para resolver, e nós conseguimos, se calhar, perceber melhor esta coisa como adeptos, não é? É mais isso.
E certamente que não estou aqui a tomar ninguém como parvo, não é? Eu não acho que. Se marcam os jogos nos horários que fazem, com antecedência que às vezes fazem, há de ser por alguma razão. E muitas vezes não está no controle da federação. Também temos que dizer isso. Gostava que, se alguém. Os que chegaram até aqui, e sobretudo se tiver alguém da federação a ouvir, entrem em contacto connosco. Com o canal balneário ou com a linha de ensaio, porque nós muitas vezes também não sabemos o que é que se passa.
Pois, exatamente. Nós estamos a falar, pode haver perfeitamente razões para isto estar a acontecer, não é?
E aí nós também, e calculo que falo por ti também, nós não nos importamos nada de ser os mensageiros de...
Sim. Claramente. E até se um dia quiserem participar aqui connosco, nós também estamos aí.
Pelo menos a ideia da linha de ensaio. E tenho acompanhado o teu trabalho já há algum tempo. O nosso objetivo é unificar o rugby, é divulgar o rugby, e porque gostamos tanto disto, não fazemos dinheiro com isto.
Sim, e nós, eu falo, ainda falei, depois do final da gravação do episódio da semana passada, tive para aí uma hora a falar com o Nuno, e aquilo que eu lhe disse é verdade. No nosso canal, e presumo que no vosso, os clubes e os jogadores só não aparecem mais se não quiserem. Nós contactamos, pelo menos eu, farto-me de contactar malta para o podcast mensal. Há uns que me vão dizendo que sim, há outros que me vão dizendo que não, mas se algum dia alguém tiver alguma coisa a dizer e não tiver sido ainda contactado comigo, contactem-me vocês e arranja-se espaço, e toda a gente tem voz aqui. Quer dizer, não estamos cá para, estamos cá para, lá está, fazer eco dessas, de quem tiver opinião, de quem tiver coisas para dizer, e não para transmitir qualquer tipo de negatividade, de maneira nenhuma.
E para mandar vir com... Quer dizer, se for preciso... Se preciso, manda-nos vir, mas não é o nosso objetivo.
Não, eu sempre que se critica, mesmo quando eu vejo que... E neste caso do calendário, eu também nunca dei a minha opinião, mas acho que pelo menos a marcação de jogos nas mesmas alturas dos lusitanos e da seleção, acho que não devia de acontecer. Acho que não é uma escolha inteligente. Acho que consigo perceber a opinião, algumas opiniões que já fui lendo a favor disso, consigo ver o ponto de vista deles e perceber, mas na minha opinião não é uma boa opção. É uma crítica, uma opinião construtiva, portanto acho que pode ser feito de outra maneira, e porque não experimentar fazer de outra maneira. Não é que... Também não ponho aí todas as culpas de todo o mal que exista no rugby, de maneira nenhuma, porque por outro, há quem diga que até é bom para as equipas mais pequenas porque equilibram um bocadinho as coisas, pronto, mas por outro lado também tira um bocado da verdade daquilo que é, às vezes, os resultados, não é? Porque sabemos que uma equipa de metade inferior da tabela enfrentar uma equipa da metade superior que tem 4, 5 titulares nos lusitanos, não é a mesma coisa do que se tivessem esses 4, 5 jogadores em campo, não é? Pronto. Mas consigo perceber esses argumentos perfeitamente, e quando os estou pela primeira vez a dar a minha opinião gravada, ela vale o que vale e eu sou quem sou, mas digo isto de uma forma construtiva, portanto não tenho nada, absolutamente nada contra as pessoas que estão claro, na federação.
É bom debater estas coisas, até porque eu tenho uma opinião contrária, porque eu acho que os jogadores, não sendo profissionais, acho que é importante frisar que não são profissionais. Muitas vezes queixam-se de ter muitos jogos e os fins de semana ocupados por retorno financeiro que é. Acho que o nosso campeonato é muito desequilibrado, ou tem sido muito desequilibrado. Os dois últimos anos as equipas aproximaram-se, ou seja, houve mais resultados surpreendentes. Não sei se o índice competitivo subiu, ou seja, não acredito que tenham sido as equipas pequenas a subir de nível. mas como tu disseste, alguns jogadores em alguns jogos de fora por outro compromisso de seleção. No entanto, acho que pode ser uma, enfim, também percebo perfeitamente o lado contrário. Aquilo que nós temos no rugby nacional é, tem que ser mais competitivo e não interessa a ninguém que o Bolonenses ganhe por 90 ou que dupla. Não interessa a ninguém. Obviamente que o Bolonenses é bom, se calhar até para uns jogadores a jogar, não sei o quê, mas não interessa. Enquanto aquilo que vende, aquilo que é um produto competitivo e os jogadores estarem de fora em algum jogo, aliás, não sei se sabes, mas os jogos, quando há jogos dos lusitanos, as equipas da metade superior do ano passado jogam contra as equipas da metade inferior.
Uhum, uhum.
Não há um agrupamento direito que molda tudo.
Exato, exato.
Eu acredito, como Duque, Académica, Lausanne, têm mais dificuldades no recrutamento de jogadores por serem fora de Lisboa. Sabemos que o rugby ainda está muito centralizado em Lisboa. Acho que é uma maneira competente de lidar com o assunto e ao mesmo tempo não aumentar o número de jogos que os jogadores não profissionais têm. Como tu vale, tenho a minha, tenho a tua.
Sim, sim, essa perspectiva é interessante e por acaso esse detalhe das equipas jogarem já está aí um passo, as equipas da metade superior com a metade inferior quando há lusitanos, já está aí um passo dado na direção certa, de certa forma, não é? É só manter, como se costuma dizer, é só continuar a dá-los e pronto, e como tu dizias, nós estamos cá para fazer parte da solução sempre e nunca do problema. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer, nós hoje estamos a esticar à grande.
Já tem que ser.
Está claro, de vez em quando, de vez em quando. Também já fizemos aqui há duas semanas um episódio praticamente a correr, porque tinhas que ir não sei para onde, portanto hoje estamos a fazer o prolongamento. Exato. Pronto. Pessoal, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem que nós, quer aqui o Balneário, quer a Linha de Ensaio, está completamente receptivo a todas as coisas que vocês queiram dizer. Um dia havemos de fazer uma coisa em direto para vocês poderem deixar os vossos comentários. Para já, a agenda de deixarmos fazer esta coisinha uma vez por semana já não é mau. Vamos ver como é que corre. E muito obrigado por estarem desse lado e até à próxima.